Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro vence Tupi de virada e garante liderança na primeira fase do Mineiro. Com um gol no fim, Atlético supera Guarani em Divinópolis e garante classificação para a próxima fase do estadual. América empata e vê complicada a classificação para a semifinal. E ainda saiba as probabilidades de Atlético e Cruzeiro já se enfrentarem nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Agora no meio-dia 20 no campus desta segunda-feira, 10 de março, que está só começando, fique ligado. E ao meio-dia e 21, a gente começa o programa de hoje destacando o Cruzeiro, que no sábado teve dificuldades para vencer o Tupi de virada no Mineirão, atuando com o time reserva. As informações da Raposa com o repórter Denis Marco.
Na chuvosa tarde de sábado, o Cruzeiro entrou em campo com time misto, já se preparando para o confronto da Libertadores, na terça-feira. Marcelo Oliveira escalou Fábio, Henrique, Dedé, Léo, Luan, Rodrigo Souza, Newton, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, William e Marcelo Moreno. Logo aos 40 segundos, a Raposa já conseguiu um escanteio, mas depois disso a pressão foi do Tupi. Foi o time de Juiz de Fora que abriu o placar com Toledo, de falta aos 16 minutos. Tupi, 1 a 0. O gol não abalou o Cruzeiro, que pressionou e conseguiu empate aos 21 minutos, com Marcelo Moreno de cabeça. Cruzeiro 1, Tupi 1. O segundo tempo começou com a única diferença no clima. A chuva parou, o Cruzeiro continuou pressionando e aos 8 minutos o time celeste teve um gol anulado. Léo de cabeça tocou para dentro da rede, mas o juiz marcou impedimento. A pressão celeste foi intensa até que aos 35 minutos o Cruzeiro conseguiu a virada com Dedé, que depois de muito tentar de cabeça conseguiu fazer o seu e fechar o placar da partida. Cruzeiro de virada 2, Tupi 1. Marcelo Oliveira comentou seu time já pensando no próximo confronto.
Mas eu gostei muito do resultado, gostei muito, acima de tudo, da persistência, da determinação do time, né? Acreditando, não desistindo nunca. Foi até o final, acho que tivemos aí 20 escanteios, né, e faltas laterais, outros tantos, das tantas finalizações, e eles estavam marcando bem e demorou um pouquinho a sair o gol, mas ficou até com um sabor melhor e com aquela sensação que não tem nada fácil, né? A gente tem que buscar sempre com muito esforço, com muito sacrifício, e a recomendação agora é descansar bastante para a gente fazer um grande jogo lá no Uruguai.
O Cruzeiro, líder inalcançável do Mineiro, dá um tempo no estadual e joga agora pela Libertadores. O confronto é no Uruguai, amanhã, contra o Defensor, e vale a manutenção da liderança do Grupo 5 da competição. Repórter Denis Marques.
Valeu, Denis. Meio-dia e 23, o Cruzeiro venceu, né? Teve dificuldades, mas venceu bem, cumpriu o papel dele, termina em primeiro colocado. E agora volta as atenções para a Copa Libertadores. Amanhã tem o Defensor lá no Uruguai. Jogo muito difícil, com toda certeza. Mas eu acho que o Cruzeiro consegue vencer lá e se manter na liderança do Grupo 5 na Copa Libertadores da América. Agora meio-dia e 23. Falando agora do América, que ontem não fez um bom jogo e acabou empatando em 1-1 com o Vila Nova no Independência. O resultado complica a vida do Coelhão, que precisa vencer os dois jogos que faltam e ainda torcer por derrotas de seus adversários diretos na luta pela classificação à semifinal do Campeonato Mineiro. Depois da partida de ontem, o técnico Moacir Júnior falou sobre a atuação do América.
O América fez um primeiro tempo muito bom, dentro daquilo que a gente estava projetando, três novas peças, né? Você, quando está reestruturando um trabalho, e o time do América hoje é um time que está em formação, na volta para o segundo tempo, a equipe deles acabou se aproveitando de uma situação ali de desatenção, né? A gente sempre preconiza aí, olha primeiro o homem, depois a bola no desenho da jogada, e acabaram olhando bola, deixaram o Mancini fazer o gol de empate. E depois tentamos, mas sem muita veemência, sem muita contundência. Um empate que ninguém queria, os jogadores, a comissão técnica, o torcedor, né, a diretoria, tudo. Ninguém desejava esse empate. Agora a gente jogou um clássico, né? Um clássico centenário.
É, clássico centenário, né, Márcio? Mas tinha que vencer, né? O América tá precisando de vencer e apenas empatou. Agora vamos ver, né? O próximo compromisso do Coelhão será quarta-feira, 19h30, agora, contra o Boa Esporte, no Independência, jogo adiado da terceira rodada. E o Boa é adversário direto aí nessa luta por classificação às semifinais do Campeonato Mineiro. Coelhão precisando vencer de qualquer maneira. Agora, 12h25. Hora de falarmos do Atlético, que ontem encontrou dificuldades, e muitas, por sinal, para vencer o Guarani lá no Farião, em Divinópolis. Quem traz os detalhes do jogo é o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno, e ouvinte ligado no Meio de 20 no Campus. O Atlético foi a Divinópolis e teve bastante dificuldade para vencer o Guarani por 1 a 0 no estádio Farião. A partida começou bastante truncada e as duas equipes criaram poucas oportunidades de gols. Apenas a partir dos 30 minutos de jogo foi que o Guarani começou a tomar as rédeas da partida. Aos 31, Michel Cury bateu falta pela direita e o zagueiro Marques resvalou de cabeça e a bola bateu na trave. 2 minutos depois, mais uma boa chance para o time da casa. Após contra-ataque, Michel Eloy bateu para a ótima defesa de Giovani. Na segunda etapa, o Atlético voltou melhor. Aos 27, Marion fez uma boa jogada e bateu para a boa defesa do goleiro Jorge. Já aos 44, o lateral Alex Silva fez uma grande jogada e cruzou da direita para Marion completar para o gol vazio e marcar o gol da vitória atleticana. Atlético 1, Guarani 0. Após a partida, o técnico Paulo Tuori comentou sobre a vitória.
Início do jogo complicado, muito calor, cara. Um campo também que nós não estamos acostumados, até por isso eu vou valorizar muito a vitória. Uma equipe, quando a gente está falando muito em mentalidade, não é só quando joga bem e ganha, é quando tem dificuldade consegue manter a concentração e ganhar um jogo assim no fim. E esses rapazes aí tão, merecem isso por aquilo que tem feito. Foi importante e acho que foi merecido. E não vou falar em relação ao jogo, vou falar da minha parte, em relação a todos esses jogadores que têm se deslocado nessas condições difíceis como aqui hoje.
Com a vitória, o Galo chega a 20 pontos e se garante na segunda posição do Campeonato Mineiro e já está classificado para as semifinais. Na tarde de hoje, os jogadores já voltam aos treinamentos e logo em seguida embarcam para o Paraguai, onde na quarta-feira o Atlético enfrenta o Nacional pela Copa Libertadores da América. Agora é com você, Bruno. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora 12h27, o Atlético venceu, né? Já se classificou e agora, assim como o Cruzeiro, também pensa na partida de quarta-feira lá em Ciudad del Este contra o Nacional do Paraguai. Agora 12h28.
Opinião.
E o professor da Escola de Matemática da UFMG, o Gilcione Nonato Costa, fala das probabilidades de Atlético e Cruzeiro já se enfrentarem nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos ouvir.
Eu sou o professor Gilcione Nonato Costa, do Departamento de Matemática da UFMG. E nesse momento vou fazer uma pequena análise da Taça Libertadores, onde envolve os times mineiros, Atlético e Cruzeiro. No grupo do Cruzeiro, há um fenômeno interessante. Todos os jogos, os mandantes saíram vencedores. É o grupo mais equilibrado. Se por um acaso o Cruzeiro não vencer um jogo fora, ou contra o Defensor, ou contra a União Espanhola, então, fatalmente, o Cruzeiro terminará em 9 pontos, mas estará classificado pelo bom saldo de gols que está apresentando o Mineirão. Já no grupo do Atlético, há um predomínio, um momento claro, entre dois times, entre Atlético e Santa Fé. E o jogo contra o Atlético na Colômbia definirá se o Atlético será o primeiro ou o segundo colocado. Mais do que isso, os jogos contra o Nacional e contra o Zamora irão definir se o Atlético será primeiro ou segundo colocado. E muito, caso o Atlético não se classifique em primeiro lugar no seu grupo, ele será o segundo colocado com uma boa pontuação. Se você analisar o regulamento da competição, há uma probabilidade enorme do Atlético ser segundo do grupo e o Cruzeiro ser o campeão do seu grupo, mas com uma baixa pontuação. Isso iria acarretar que ambos se enfrentariam já nas oitavas de finais. Isso é uma temeridade, porque se espera que esses dois times se enfrentem nas fases seguintes. Então se faz necessário que o Cruzeiro ele faça uma boa pontuação já na primeira fase para que esse jogo tão esperado não ocorra tão cedo.
É, vamos aguardar, né, minha gente? Muitas emoções aí as próximas rodadas da Copa Libertadores da América. Agora, 12:30, o 12:20 no campus, termina aqui. Programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora, sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, sempre ao 12:20. E nunca se esqueça que quem tem Deus no coração nunca fica na mão. Um grande abraço.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.